Entrevista.
Bom, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 5 milhões de pessoas perderam seus empregos no primeiro trimestre de 2020. O cenário é preocupante, né? Não resta dúvida. Com a quarentena, o mercado acelerou uma tendência que já vinha despontando timidamente, mas que se transformou em usual com a pandemia, né? Que são as entrevistas virtuais de emprego. Uma grande parte das empresas ainda opera, né, em esquema de home office, com os seus funcionários desempenhando as funções de forma remota. E estar preparado para uma entrevista virtual de emprego faz parte desse novo cenário e de uma tendência de mercado que deve ser mantida mesmo depois do final da pandemia. Bom, é sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com a professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, a Laila Weintraub. Boa tarde, Laila.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com você.
Prazer todo nosso estar conversando com você, Laila. É uma coisa que deve acontecer mesmo daqui para frente, você ter que fazer entrevistas virtuais tentando alcançar aí um posto de emprego, né? Essa é uma tendência, né?
É uma tendência, até porque o mundo está mudando, né? As pessoas vão aderir cada vez mais ao home office e facilita muito, né, a gente fazer esse tipo de entrevista, as empresas fazerem esse tipo de entrevista, não só as entrevistas por videoconferência online ao vivo, como também o candidato ter que gravar uma videoentrevista curta e mandar para a empresa. Isso já era comum antes, agora se tornou mais comum ainda.
Gente, tem tanto tempo que eu não procuro emprego que eu não estava sabendo dessa nova maneira de tentar uma posição no mercado, né? Quer dizer que hoje em dia o currículo é quase que não existe, é isso, Laila?
Não, o currículo ele continua existindo e é muito importante, né? Só que as pessoas não admitem candidatos somente pelo currículo. A entrevista, conversar, avaliar comportamentalmente o candidato é muito importante. É na entrevista que o candidato pode colocar tudo a perder. Não basta ter um currículo espetacular e não saber se colocar, não saber passar credibilidade, não se conectar. E o que acontece é que a maioria desses candidatos, eles ficam muito nervosos. Diante das câmeras, já ficavam presencialmente, né? E agora, por não saberem como lidar numa videoconferência, como falar, como usar o corpo, o que eu devo vestir, como eu devo me comportar, eles acabam ficando mais ansiosos ainda, e ainda mais se tiverem que gravar um vídeo. Porque a maioria das pessoas não foram treinadas para isso, né? Ligar uma câmera e agora falar, valendo, vai lá, ninguém é ator, né? Então acaba que eles falam que ficam, tem que gravar 50, 100 vezes até eles ficarem satisfeitos. Mesmo assim, não ficam satisfeitos.
Eu falo isso também, assim, né? Porque eu falo assim, cara, eu trabalho em rádio esses anos todos, porque eu ia ter pavor de ficar olhando para uma câmera me filmando, né? Realmente é assustador, gente. Eu entendo vocês, viu? E olha que a gente, né, tem prática de falar, mas só de falar, de imagem, não. Então, realmente deve ser.
Não, eu também costumo falar muito isso, assim. Eu sou professora de oratória, já trabalho com isso há 20 anos, mas eu mesma tinha pânico de falar em público. Isso vale para uma videoconferência também, porque quando você está se expondo, às vezes você está se expondo para um grupo de pessoas, você está falando em público, é a mesma coisa. Ainda tem ali a câmera, que isso amedronta mais ainda, até porque se expor em público é o maior medo da humanidade, segundo muitas pesquisas. Eu tenho um aluno que toma Rivotril, bebe álcool antes de se expor. E ainda mais sendo avaliado e julgado numa entrevista, que ele disse, é a chance da sua vida. Imagina a adrenalina. O coração começa a bater acelerado, taquicardia, sudorese, tremores. E aí a pessoa não consegue falar, raciocinar, não consegue ter fluência verbal, fala rápido para ficar logo livre daquilo. E depois a sensação era, nossa, não era isso que eu queria falar? Por que saiu assim?
Pois é, mas você fazer uso de alguma substância como álcool ou mesmo um tranquilizante como você mencionou, o Rivotril, isso vai deixar você mais em situação mais complicada, não?
É, eu não aconselho, pelo contrário, não é, isso pode deixar você, se você não tem esse hábito de tomar, né, esse tipo de tranquilidade antes, vai atrapalhar mais ainda. O ideal é treinar mesmo, tem técnica e treino para tudo. É, a gente tem...
Oi,
tem que agir com naturalidade, não pode esperar a hora de uma entrevista de emprego para você treinar. Tem que já começar a treinar, se ver. Eu sempre aconselho aos meus alunos a eles primeiro se autoconhecerem. O primeiro passo para você conseguir falar bem é se autoconhecer. Como é que eu falo? Como é que é o som da minha voz? Será que eu repito muitas palavras? Eu fico muito hesitativa, eu fico usando vício de linguagem o tempo todo? Eu já me vi numa gravação, então eu peço para eles, pega um celular ou uma câmera, coloca na sua frente e fala, e se apresenta. Depois se vê, é o primeiro passo, aí anota o que você gostou em você, o que você acha que pode melhorar. Então o primeiro passo é saber o que você pode melhorar.
Engraçado.
E depois...
Desculpa te atrapalhar, mas eu ia comentar que assim, quando não é uma entrevista, quando você tá fazendo um videozinho com os amigos na balada, você se sai super bem, né? Aí na hora que você tem que falar direito, você não consegue, né?
É, isso acontece, por isso que precisa muito do treino, principalmente nos primeiros minutos, que aquela adrenalina está ali, ela precisa ser metabolizada, porque depois, é que nem no começo de uma apresentação, as pessoas ficam mais ansiosas, e depois já encara como se fosse uma conversa, né? Uhum. E a entrevista tem que ser assim também, porque a primeira pergunta, ela tem que ser muito bem ensaiada, e a primeira pergunta que se faz é... fala um pouco sobre, nem é uma pergunta, né? O entrevistador pede que o candidato fale sobre ele. Olha, o seu currículo foi selecionado e tudo, eu gostaria de saber mais um pouco sobre você. Fale sobre você, por favor. Então, essa primeira pergunta, essa primeira resposta, ela tem que estar muito bem ensaiada. É importante o candidato falar somente de assuntos profissionais, numa resposta de até 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Falar da trajetória acadêmica dele, das experiências que ele teve e da trajetória profissional, e ponto. Nada de assuntos pessoais ou se alongar muito nas histórias que ele teve, nas experiências, só isso.
Isso no
Aí
vídeo
depois,
ou na entrevista através do Skype, através de algum aplicativo?
É a mesma coisa, se a entrevista for por videoconferência, seja uma entrevista por Zoom, ou por Skype, ou por Webex, qualquer plataforma que tem, uhum, por videoconferência, geralmente a primeira pergunta da entrevista de emprego é essa, é assim, fale mais sobre você, se apresenta, por favor. Sempre, na maioria das entrevistas é assim, o entrevistador ele pede para que o candidato se apresente. Aí o candidato pode colocar tudo a perder nessa primeira resposta. Por isso que ela tem que ser muito bem ensaiada.
Você já tem que
muito bem ensaiada, porque justamente ali que ele está lutando contra o nervosismo e pode dar branco. E a pessoa esquece até o nome dela. Sim. Então é importante treinar, se gravar um áudio, se escutar, treinar com alguém da família, com um amigo, simular uma entrevista de emprego. Essa pergunta, assim como outras, saber o que vai responder também é muito importante. Além de você saber se posicionar na frente de uma videoconferência, por exemplo. Se você vai falar do seu computador, do notebook, que é o mais indicado, ou do celular, de preferência o celular deitado, para que consiga pegar uma maior parte do seu corpo e gesticular. Sempre o posicionamento da cabeça até a linha do peito, ou da cintura, é o melhor, para você não ficar com o rosto muito colado na câmera. Se você puder usar um fone de ouvido, ajuda também bastante, porque um fone de ouvido com microfone, que qualquer celular tem, aí você liga no computador ou no celular, para sua voz ficar bem clara, bem nítida. Além disso, é importante escolher o lugar que você vai falar, o cenário, por exemplo. As pessoas reparam em tudo. Então, escolha um ambiente da sua casa que seja neutro, né? Uma parede lisa, que não tenha muita informação no fundo. O fundo não pode chamar mais atenção que você. Além disso, é importante escolher a roupa, que vestimento eu vou usar, de acordo com a cultura da empresa. É uma empresa jovial, em que as pessoas vão trabalhar... por exemplo, descoladas de camiseta, de calça jeans, ok, aí eu posso me vestir como a empresa. Agora, uma empresa mais formal, as pessoas usam gravata, eu preciso usar gravata. Então, se vistam de acordo com a cultura da empresa. E cuidado com as cores, nada de cores muito chamativas, cores mais neutras, azul, branco, preto, bege, cinza, cores lisas que fica melhor também na câmera, isso tudo também é importante. Não exagerar na maquiagem, mas estar apresentável, porque o visual conta muito. Olhar para a câmera também é importante, mesmo numa videoconferência, enquanto você fala, você pode focar na câmera. Enquanto o entrevistador fala, aí você olha para ele. Manter o controle do corpo inteiro, porque o nosso corpo ele emite sinais inconscientes de ansiedade. Aí você não percebe que está olhando, desviando o olhar o tempo todo, mexendo a cabeça em excesso, gesticulando na frente do rosto. Os gestos eles precisam ser sutis e determinados. E ainda tem o que a gente deve falar. O que a gente deve falar é muito importante. Por exemplo, nunca falar mal de experiências anteriores, do seu ex-chefe, né, dizer, sempre que você está em busca de novos desafios e aprendizado, claro, sempre com a verdade, não é para mentir, mas não falar mal realmente de experiências anteriores, isso sempre é válido, seja numa videoconferência, numa entrevista por videoconferência ou presencial. Além disso, na hora que perguntarem quais são seus pontos fracos, por exemplo, é muito comum essa pergunta, né?
Sim, e você está falando e eu estou pensando que essas perguntas são péssimas, né? Essa, fala um pouco sobre você, que aí você leva uns, sei lá, 2 minutos só processando na sua cabeça. O que, que eu vou falar, né? Mas você já esclareceu que a gente tem que falar da gente profissionalmente no caso da entrevista de emprego. Agora, quais são meus pontos fracos? Eu tenho vários, mas na hora de falar, acho que é difícil, Laila.
É difícil, mas você sabia que é mais difícil, por incrível que pareça, que a gente treina muita gente para a entrevista, né? Quando eu falo assim, quais são seus pontos fortes? Sabe que as pessoas têm muita dificuldade de apontar os pontos fortes, as qualidades, né? Aí eu falo assim, também é difícil, acho que a gente tem medo de parecer prepotente, acho que é uma cultura do povo brasileiro, né, de, não vou falar isso, vão achar que eu sou prepotente, que eu me acho, que eu sou metido, e não, você deve falar, assim, de características que você tem e que vai ser muito importante para a empresa, para aquela vaga que você está procurando, então não tem nada de mais você falar, olha, eu sou determinado, pontual, tenho conhecimento técnico, sou focado, tenho um bom relacionamento com as pessoas, a gente tem que pelo menos ter 5 qualidades que são importantes para aquela vaga. E os pontos a serem aperfeiçoados é um ponto que você enxerga como ponto fraco e que você já está desenvolvendo. Lembrando que perfeccionismo e ansiedade não cola mais. Porque perfeccionismo tem um lado positivo e ansiedade também. Todo mundo é ansioso. Para começar, assim, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Imagina.
Nossa.
Então, a ansiedade também tem um lado
positivo. Desculpa, né? Já faz parte essa.
Já faz parte. A perfeccionista é tão ótimo, você vai fazer tudo muito bem feito. Não. Aí você pode falar de características como assim, cuidado também para não exagerar no ponto fraco. Eu sou desequilibrada emocionalmente. Que isso? Não, não vai falar um negócio desse.
Não, o ideal é que você... Eu sou uma pessoa que eu tomo conta do... Eu vou tomar conta bem da empresa, porque eu tomo conta 24 horas do celular do meu namorado, do meu marido. Então, assim, coisa básica, né?
Não pode falar isso. Tem que falar alguma coisa assim. Por exemplo, eu sinto um grau de ansiedade ao me expor em público, já estou fazendo um curso de oratória, entendeu? Eu tenho uma tendência a centralizar muitas tarefas e já tenho tentado delegar o máximo possível. Tá falando que você é centralizador, tá falando que você não delega, mas você não está sendo tão direto, você está sendo eufemista, você está amenizando aquilo. Então aí é legal separar uns 3 pontos fortes. Não, os 5 pontos fortes, 5 qualidades e uns 3 pontos fracos, pontos a serem desenvolvidos. Isso sempre pergunta em entrevista de emprego. E aí tem aquelas perguntas tipo, você tem espírito de liderança? Você sabe trabalhar sob pressão, com o tempo definido? E aí a resposta, tem gente que fala não para isso. Eu costumo dizer que é melhor falar sim. né? Porque todo mundo tem tendência a ser líder. Eu acredito nisso. Todo mundo tem como despertar um líder. Existem vários tipos de liderança. O líder não é aquele que gosta de mandar somente, que gosta de, enfim, inovar e é pioneiro. Não, tem estilo de liderança mais acolhedor, mais entusiasmado. Então, todo mundo pode ter, independente se a pessoa é técnica ou não. É, e aí, geralmente, não basta dizer sim. Eles pedem, geralmente, que você conte um fato que demonstre isso.
Uhum.
Esse fato é uma história. E aí aproveita essa hora para você contar a história, porque a história ela conecta, ela faz com que o outro preste atenção. Eu tenho espírito de liderança, sim, por exemplo. Eu me lembro que quando eu trabalhava na empresa tal, um belo dia eu vi que a gente não tinha, eu via que todo mundo tinha vontade de fazer um treinamento na tal área, e eu via que isso era uma necessidade de todo mundo. Aí eu organizei, falei com a área de RH, chamei a empresa, fiz uma licitação e consegui que a gente tivesse um treinamento muito legal que transformou as pessoas, e com isso elas ficaram muito mais satisfeitas, por exemplo. Entendeu? Então, conta aquele fato, relata, porque é aquilo que vai ficar marcado para o entrevistador, as experiências que você teve.
Mas
não é só a sua formação acadêmica, é o que você realmente, a diferença que você fez em alguma empresa.
Mas inventar também não é legal, né, Laila? A não ser que você tenha aquilo muito decorado, né?
Não, inventar não. É melhor falar sempre a verdade. Falar a verdade. Agora, a forma de contar, ela é muito importante. Lembrando que o storytelling, quanto mais você fizer com que a pessoa imagine aquela cena, mais atenção você tem do outro. Uma coisa é um relato, outra coisa é um storytelling. Então, por exemplo, eu posso contar o que aconteceu ontem numa aula que eu estava dando, como um relato, e eu posso contar um storytelling. Por exemplo, eu dei uma aula de psicologia positiva, que é um dos temas que a gente aborda no curso de oratória, aqui no Clube da Fala. Dei uma aula de psicologia positiva, teve uma aluna que falou que ela era muito... Eu dei um exercício de gratidão, teve uma aluna que falou que era muito grata ao avô dela, ela se emocionou e falou que ia fazer uma atividade e ficou feliz. Isso é um relato. Um storytelling, ele precisa você precisa fazer com que a pessoa imagine aquela cena. Tudo é a forma que você conta. Então, por exemplo, vou fazer um storytelling. Você precisa citar a fala dos personagens, tem que ter mocinho, bandido, é mais envolvente. Eu dei aula ontem de psicologia positiva e aí eu falei assim, olha, fala do personagem. Eu falei assim, gente, eu quero que vocês pensem em uma pessoa que vocês são muito gratos, a pessoa que você é mais grata na sua vida. E eu quero que vocês falem aqui em público por que que vocês são gratos a essa pessoa, olhando para a câmera como se você estivesse falando com a pessoa. Aí teve um aluno que falou da mãe, outro, aí teve uma aluna que me marcou muito. Ela chegou, olhou para a câmera, né, ela já estava super emocionada, assim, eu já vi a voz dela embargada, e ela começou a falar com o avô dela, que já tinha morrido, olha isso. Aí ela olhou para a câmera e falou assim, boa, nossa, tudo que eu aprendi, eu devo a você. Você foi um grande homem, um exemplo de ser humano. Os valores que você me ensinou, até hoje eu carrego. Tudo. E ela se emocionou, chorou e tudo. E aí depois eu passei o dever de casa e falei assim, olha... Ela falou assim, mas o meu avô morreu. Eu falei, não tem problema. Você vai escrever uma carta de gratidão para ele e vai mandar. Aí ela disse que escreveu a carta e mandar no pensamento, né? Não vai mandar pro além, mas ela escreveu a carta e guardou. Mas na hora que ela escreveu a carta, ela sentiu tantas emoções positivas. Ela ficou tão feliz que aquilo se perdurou, aquela felicidade se perdurou por semanas. Viu como eu contei a história? Ficou
contou
muito
história,
mais atrativo, né?
Eu fiquei emocionada, Laila. Adorei. Tem que aprender a fazer isso na entrevista de emprego, viu, gente? Tem que, né, assim... Mas isso é treinamento, né, Laila? Como você disse desde o começo, né? A gente pode treinar isso, né?
Isso, a gente pode treinar. São recursos de persuasão na nossa comunicação. E isso está sendo muito valorizado nas empresas. É, não basta ter um bom currículo. Muita gente é admitida pelo currículo excelente e é demitida por comportamento. Eu prefiro, no Clube da Fala, os colaboradores, eles não têm muitas experiências, mas eu analisei o comportamento, que eles estavam dispostos. Na entrevista que eu decidi se eles iam entrar ou não, não foi pelo currículo. Isso vale muito mais, porque o empenho, a determinação, quanto a pessoa vai vestir a camisa, quanto ela está disposta a aprender, é mais importante do que ela vir com uma bagagem enorme, com muito conhecimento técnico.
Legal, bacana.
Esse é o diferencial.
Então, essas seriam as dicas principais, né? Você está muito bem treinado, muito seguro daquilo que você vai falar e tomar cuidado com todo o ambiente que você vai fazer essa entrevista virtual, né, gente? Porque eu já ia botar lá o notebook, né, lá em cima da minha cama, ia ficar toda torta, então não sigam o meu exemplo, não façam isso não é bacana.
Isso, o notebook ele tem que ficar, de preferência você sentado, na hora de sentar, não se joga na cadeira não, porque senão você fica muito relaxadão, fica na cadeira assim, afastado, para você ficar com a coluna reta, isso passa uma imagem de credibilidade. Porque você não, a entrevista não vai durar muito, mas fica ali com uma boa postura, imagina que você está num ambiente presencial, a postura não conta?
Conta muito.
A credibilidade,
né,
que você passa através da imagem não conta. Então, no online também, as pessoas vão reparar em tudo que está ali naquele ambiente, o que ele pode ver. E aja com naturalidade, conte histórias, fale do que você alcançou, faça as pessoas, o entrevistador ter curiosidade. Se você quiser perguntar alguma coisa que você queira saber da empresa, pergunte. É muito importante pesquisar o site da empresa antes, para você saber números da empresa, se atualizar de temas que aconteceram ali naquela semana, de política, de economia, né? Isso tudo também pode ser averiguado. Tem várias perguntas que podem ser feitas para medir se você realmente está atualizado, se você sabe sobre a empresa, por que que você quer entrar naquela empresa. Imagina você responder alguma coisa assim, eu quero entrar na empresa porque eu quero crescer junto com a empresa, essa é uma empresa que contribui com X% na área social, além disso teve um crescimento de X no ano de 2019 e agora a pretensão é fazer isso aí, o entrevistador vai ficar assim, nossa, como é que você sabe disso, né? Você realmente estudou a gente. Isso conta muito.
Legal. Laila, quem quiser saber mais sobre esse trabalho no Clube da Fala, redes sociais, site?
Nós temos o site www.clubedafala.com.br. Tem Instagram, redes sociais, LinkedIn, Instagram, tem YouTube. A gente tem um blog que tem dicas de entrevista de emprego. No próprio site tem lá o blog, que tem muitas dicas, vídeos no YouTube. Quem quiser também, manda um direct para a gente no Instagram, @clubedafala. A gente inscreve o ouvinte aí no nosso grupo no Telegram. Lá a gente tem materiais didáticos gratuitos disponíveis, que vai ajudar na entrevista também, não só na entrevista, em como se comunicar melhor. Então, a gente está aqui para poder ajudar todo mundo.
Laila, muito obrigada pelas dicas, obrigada pelo papo e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a você, sua voz é linda, parabéns.
Tô bem entupida, mas vou sobreviver. Essa mudança de tempo, gente, isso acaba com a voz da gente, né? Acaba com a disposição da gente, né? Mas a gente vai passar por esse mais um inverno aqui no Rio de Janeiro. Obrigada,
isso,
Laila. Olha, uma boa tarde para você, bom final de semana e até a próxima.
Obrigada. Igualmente para você. Um beijo.
Outro. Tchau, tchau.